tempo de informação, é tempo para escutarmos o António Feliciano com os destaques. Boa noite.
Muito boa noite. Uma mulher foi morta à facada nas Caldas da Rainha. Marido é o principal suspeito. O homem também se tentou suicidar com golpes no pescoço. Algumas pessoas ignoram a proibição e continuam a realizar queimas e a correr sérios riscos, isto em Tomar. Poluição no distrito foi tema no recente Médio Tejo em revista e os infratores estão identificados.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta terça-feira. Céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade no litoral da região centro. A partir do meio da tarde, vento em geral fraco, soprando moderado nas terras altas. Ainda formação de geada em alguns locais do interior, norte e centro. Previstos estão 20 graus de máxima para Castelo Branco e Lisboa, 21 para o Porto e Faro, 22 para Coimbra e Tomar, 23 para Leiria e Santarém e 24 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Uma mulher de 37 anos terá sido morta pelo próprio marido na madrugada desta segunda-feira na localidade de Chão da Parada, Conselho de Caldas da Rainha. O alerta foi dado pelas 2h40, à altura em que um familiar do casal contactou as autoridades, dando conta de que o homem teria assassinado a mulher com recurso a uma faca. Aliás, logo de seguida, o eventual homicida tentou suicidar-se, desferindo nele próprio vários golpes no pescoço. Deu entrada no Hospital das Caldas em estado grave e foi evacuado para Lisboa. A polícia judiciária já tomou conta da ocorrência. Este casal tem 3 filhos menores, no caso com 13, 9 e 2 anos de idade. Por Tomar, ficou claro durante este fim de semana principalmente que algumas pessoas não estão a ter em consideração a proibição de realizar queimas e queimadas e não hesitam em promover este tipo de atividades agrícolas florestais, ignorando as mínimas condições de segurança, não só a dos próprios, como também a de outras pessoas. Recorde-se que até dia 23 deste mês de novembro, segundo deliberação do Ministério da Administração Interna, estão proibidas queimas e queimadas devido ao risco de incêndio florestal. O Gabinete de Imprensa do Ministério recorda ainda que, para além das queimadas, continua também a não ser permitido realizar fogueiras para recreio, lazer ou para a confecção de alimentos, utilizar equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confecção de alimentos, queimar matos cortados e amontoados ou qualquer tipo de sobrantes de exploração, bem como fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias de atravessamento ou circundantes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A poluição no Tejo foi um dos temas a marcar-se a semana que passou, à altura em que o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, em entrevista à Hertz, advertiu que está na hora de dizer basta aos constantes casos que têm assolado aquele rio. Este tema, assim como os problemas em Alcanena, Torres Novas e Tomar, esteve em cima da mesa no recente Médio Tejo em revista, onde Hugo Costa, deputado do Partido Socialista na Assembleia da República e comentador deste formato da Hertz, reconheceu que a situação já se arrasta há demasiado tempo.
Também são conhecidos outros problemas que o Tejo tem, bem, até bem mais preocupantes, nomeadamente a própria central de Almaraz já em Espanha, entre outras questões. Agora, o que me parece é o seguinte: a lei tem que ser cumprida, quem polui deve ser sancionado, devem ser descobertas todas as fontes poluidoras do Rio Tejo e, obviamente, que também os caudais devem ser melhor geridos, porque, obviamente, muitas vezes Espanha Não coloque em causa que não seja que o acordo de Albufeira não seja cumprido, mas o acordo de Albufeira pode ser cumprido de muitas formas, com variações. Uma coisa é estar muito pouco caudal de um dia, depois muito no outro seguinte, não resolve o problema. O mais importante são os caudais médios, e aí certamente muitas vezes não é cumprido. A altura de seca que vivemos também coloca problemas concretos no Rio Tejo que devem saber ser respondidos. Por isso os autarcas têm toda a razão para estarem indignados, têm todos os motivos para estarem preocupados, eu próprio, mas também a deputada Idália Serrão, o deputado Duarte Marques e outros deputados do Distrito de Santarém, colocámos a questão do Tejo agora recentemente no Orçamento do Estado, e é uma matéria sobre a qual temos posições conhecidas e quase consensuais na luta e na defesa pelo um Tejo mais, mais sustentável.
Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata na Assembleia da República e também ele comentador do Médio Tejo em revista, apontou o dedo a outras fontes de poluição, assegurando que os problemas não começam em Espanha.
No caso do Rio Tejo, naquela parte onde se percebe que há grandes descargas, percebe-se claramente que há ali três empresas e duas licenças de descarga.
Acho que é uma empresa
chamada, que é a Centroliva, que há duas semanas teve lá uma inspeção, e também a Celtex. Pois há uma outra empresa atrás da Celtex, que é de outro grupo, da área do papel, que usa o coletor da Celtex. Foi até uma sugestão da Agência do Ambiente, na altura, para haver só um coletor, quer dizer, um tubo de descarga. O problema é que estas empresas têm capacidade interna de manipular aquilo que põem cá fora e, sobretudo, de exagerar nas suas licenças. Ainda há pouco tempo vimos aqui uma empresa junto à Vila Franca, uma das grandes farmacêuticas, tinha um tubo de descarga que era supostamente para retirar água e foi lá e gamaote e fechou. E fechou aquele tubo que era, no fundo, um tubo para decuplicar a dimensão da descarga de efluente que eles tinham licença para fazer. Ou seja, as empresas têm licenças para fazer descargas do seu líquido, do seu efluente, mas têm limites, que é aquele limite que a água consegue tratar sem poluir. O problema é que muitas empresas abusam desse limite e, como a fiscalização não é eficaz, porque a Agência do Ambiente e o IGAMAWA têm pouca capacidade ao nível dos meios, têm poucos agentes no terreno, não conseguem verificar o que acontece.
O Centro Social e Paroquial da Serra de Tomar assinalou neste sábado 50 anos de atividade, sendo que houve lugar para a homenagem ao padre Fernando de Brito Antunes, fundador daquela estrutura. O lar presta apoio a mais de 70 idosos em regime de internamento e a mais de 20 no chamado apoio domiciliário. Registro também para o acolhimento de 40 crianças em creche e o apoio a 44 na valência de intervenção precoce. O padre Mário Duarte, que preside a direção do lar, falou à reportagem da Hertz para lamentar que em matéria de apoios da Segurança Social, as dificuldades sejam substanciais.
Existe uma boa parceria entre aquilo que é o Estado Social e depois o privado. Existe uma boa parceria atualmente, já há alguns anos, entre aquela que é a Segurança Social e o apoio financeiro, através de acordos, que foi sendo dado a estas instituições. Infelizmente há um senão, é que há alguns anos a esta parte praticamente os apoios foram congelados. Por exemplo, em Além da Ribeira, desde os primeiros acordos, nunca mais recebemos mais nenhum. Aqui, no Lar da Serra, como foi um dos primeiros lares a ser instituído, ao longo do tempo foi sendo beneficiado, digamos assim, pelo número de apoios de que usufrui ainda hoje. Mas já há alguns anos, a esta parte, tudo está congelado. Não sei exatamente como é que funciona em relação aos novos lares, mas penso que os novos lares têm muito mais dificuldades em gerir a própria instituição do que aqueles mais antigos. Neste caso particular, nós estamos contentes com o modo como estamos a gerir esta casa. Ela foi crescendo, ela cresceu com a ajuda, sobretudo, dos privados, ela cresceu a partir de uma boa gestão daquelas que foram as sucessivas direções que geriram os destinos desta mesma casa, e esta direção que eu atualmente presido, penso que é a cereja no topo do bolo em termos de organização. De facto, existiam aqui alguns problemas, também devido ao envelhecimento do padre Fernando, mas que estão a ser remediados por esta direção. Esses problemas têm a ver com algum tipo de ordem financeira, que estão a ser repostos. Com algum tipo de manutenção da casa, que está a ser reposto. Com algum tipo de, muitas vezes, racionamento entre instituições e pessoas, que está a ser reposto. Eu penso que estamos a caminhar bem. Penso que é uma instituição com boas condições de trabalho, boas condições de permanência para aqueles que são servidos tanto aqui no lar como no apoio aos idosos, assim como as crianças que dependem do grupo de amas que está sob a nossa direção. Penso que o trabalho é muito positivo.
Destaque também para a presença do comentador da SIC, José Gomes Ferreira, que é natural da freguesia da Serra e que foi convidado a fazer uma abordagem sobre a economia nacional. No final, a ERT esteve à conversa com o jornalista, começou por referir que desenvolve uma atividade intensa e, por isso, todos os dias são diferentes.
Felizmente, eu costumo dizer que nunca tenho um dia igual ao outro na minha vida. E em geral, não é só vida profissional, é pessoal também. mas a nível profissional não há um único dia igual ao outro, porque eu tenho uma atividade que é estar no meio de uma redação em que eu próprio costumo estar na linha de montagem, é o que eu chamo a linha de montagem, a fazer notícias, a obter notícias, a passá-las aos jornalistas, a fazê-las também e a fazer entrevistas e a entrevistar, portanto é estar na linha de montagem. Essa é a primeira, é a condição primordial, é ser jornalista. Eu costumo dizer, aliás a expressão não é minha, ouvi ao Nicolau Santos, eu sou jornalista e estou diretor adjunto de informação da SIC. Estou porque um dia deixarei de estar, é mesmo assim. Não devemos estar agarrados aos lugares. Mas nessa qualidade, para além de trabalhar na chamada linha de montagem, aquilo que eu faço é muito abrangente porque faço a gestão de equipas, falo com as pessoas, ouço os telefonemas de quem diz não posso ir porque estou doente, ou não posso ir porque preciso ajudar o meu pai ou a minha mãe que já é idoso e precisa de ajuda. Ou alguém que diz eu preciso tirar um curso para me valorizar e vou faltar umas horas. Ou um mapa de trabalho em que é preciso arranjar gente para uma edição, ou uma tarde, ou um dia, como este fim de semana, em que me faltaram pessoas, e eu estive à distância a ajudar um coordenador para conseguir mais gente. Pessoas que saem da SIC, da Direção de Informação, por opção própria, deixam de trabalhar connosco, contratar outras, entrevistá-las, eu faço esse trabalho também. Gestão de meios, de diretos, de repórteres de imagem que não têm equipamentos a funcionar, contratação de meios externos, montagem de delegações para o país. Agora estamos a fazer uma alteração na delegação de Bruxelas, também estou a tratar disso. Portanto, não só faço a gestão do conteúdo jornalístico, como faço a gestão de meios e de pessoas, e isso é uma parte menos conhecida da minha atividade, mas que me permite, e é por isso que eu falo, não é para estar aqui a ser imodesto, falo disso porque também sou um agente económico, de certa forma, a gerir meios, que me permite perceber o que é uma gestão de uma empresa e do país.
A Hertz ouviu também o presidente da Junta de Freguesia da Serra Junceira sobre o impacto do trabalho do lar naquela área territorial, e Américo Pereira não deixou passar a oportunidade e elogiou aquilo que tem sido feito.
Para a freguesia é muito importante, mas a história deste lar nós temos que recuar, se calhar, aos primórdios para perceber um pouco. É que este lar não é só a instituição em si, este lar representa um impulso para todas as instituições do género que aconteceram no Conselho de Tomar. Este foi o primeiro lar do Conselho. Nessa altura apenas havia o Asilo de São José. Portanto, é importante perceber que efetivamente alguém, neste caso o Padre Brito, há 50 anos, teve a sensibilidade, a vontade, o conhecimento e o apoio necessário para iniciar uma tarefa que ainda hoje não está completa, obviamente, porque um lar, uma instituição com esta dimensão, nunca está completa. Há sempre margem para melhorar e é isso que estou convencido que irá conseguir. Quanto ao enquadramento na freguesia, é claro que este, a par com o da Junceira, também bem estando mais recente, sendo certo, e volto a repetir, que o da Junceira se calhar só aconteceu porque este existia, são os maiores empregadores da União de Freguesias Serra e Junceira. Portanto, só neste lar tem empregos diretos na ordem das 42 pessoas, entre homens e mulheres, e empregos diretos mais umas duas pessoas, inclui desde o médico, ao enfermeiro, à cabeleireira, enfim, a todos os outros, até, claro, às creches familiares que cobrem grande parte do Conselho de Tomar. Em termos de cobertura da freguesia, cobre a freguesia toda, naturalmente, e ainda abrange outros lugares que não são da freguesia, como é o caso das creches familiares. A nível de disponibilidade, é que infelizmente o lar não tem capacidade de resposta para responder a todas as solicitações e está quase sempre cheio.
Passamos para Vila de Rei, onde na reunião ordinária do Executivo Camarário, realizada a 17 de novembro, foi dado a conhecer o edital 31 de 2017, cujo objetivo é notificar todos os proprietários de terrenos confinantes com estradas, caminhos ou arruamentos que tenham sido afetados pelos incêndios florestais. De forma a criar e manter as melhores condições de circulação rodoviária, os proprietários destes terrenos deverão remover todos os materiais queimados pelos incêndios numa faixa mínima de 25 metros para cada lado lado das faixas de rodagem. O cumprimento desta notificação deve ser realizado até 31 de dezembro de 2017. O edital alerta ainda para a obrigatoriedade de cumprimento do requerimento de autorização prévia ao Instituto de Conservação de Natureza e Florestas, previsto para as espécies florestais de sobreiro e azinheira, as quais não podem ser podadas ou cortadas sem esse procedimento. Eventuais dúvidas sobre estes assuntos poderão ser esclarecidas no Gabinete Técnico Florestal do município ou através de floresta@cm-viladerrei.pt.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Altura agora para falarmos de desporto. Começamos pelo futebol. Primeira divisão distrital, 8ª jornada. O Mação empatou em casa diante do União do Tomar. É verdade, mas aumentou a vantagem em relação à concorrência mais direta. Os nabantinos, esses, falharam o objetivo de encurtar distâncias. O empate é assim curto, mas fica demonstrado que este União pode ganhar em qualquer lado. É este o dado mais saliente da jornada 8, ronda esta de onde saiu um novo vice-líder, neste caso o Fazendense, o fantástico Fazendense, que já merece o estatuto de uma das melhores equipas da prova, fazendo jus ao seu proveitoso passado recente. A vitória no Cartaxo é sinal de que estamos perante mais do que uma simples equipa. Outra novidade da ronda foi a primeira vitória do Moçarriense às custas de um Riachense que desta forma terá dificuldades em fugir da despromoção. Em grande estão Oriense e Ferreira do Zêzere. O Atlético, por exemplo, aplicou chapa 6 aos empregados do comércio e já são a equipa com mais golos no campeonato. Já os ferreirenses tomaram o quarto triunfo seguido num registro muito bom para o treinador Eduardo Fortes. Resultados: Amiense 2, Torres Novas 0, Mação 1, União do Tomar 1, União de Almeirim 2, Chamora Correia 0, Cartaxo 1, Fazendense 2, União Brantina 0, Ferreira do Zêzere 1, Moçarriense 2, Riachense 1 e Oriense 6, Empregados do Comércio 0. Na frente, Mação 20 pontos, segundos Fazendense e Torres Novas com 16, quarto União de Almeirim com 15, quinto Chamora Correia 14, sextos Oriense e Ferreira do Zêzere com 13, oitavos Amiense e União do Tomar com 12, décimo Cartaxo com 10, décimo primeiro Moçarriense com 6, décimo segundo Empregados do Comércio 5, décimo terceiro União Brantina com 3, décimo quarto Riachense com apenas 1 ponto. Quanto ao Hockey em Patins, o Sporting Tomar se empatou a uma bola na deslocação ao reduto do Grândola. Quinta jornada, primeira divisão nacional, a equipa treinada por Nuno Domingos ocupa assim o 8º lugar, tem 4 pontos conquistados e um empate num jogo marcado por uma arbitragem que deixou muito a desejar. O Sporting Tomar foi mesmo forçado a jogar, terminado o período do encontro, 2-4, ou seja, 2 jogadores para 4 do Grândola. Ainda assim conseguiu aguentar-se. O jogo, refira-se, terminou num 2-2, o que é eventualmente caricato face àquilo que tem por norma acontecer no hockey em patins.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.